informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
E no informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, Márcio Vitter, que nos traz todas as informações e importantes orientações aos nossos produtores em relação à safra, então, da soja. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Obrigado pela oportunidade de participar do programa da Cotrizal. Bom dia a todos os ouvintes, associados, produtores rurais. Estão nos ouvindo. Em relação à cultura da soja, esse ano muito diferente dos demais. Lógico que dificilmente se repete um ano, assim como o outro. Mas é um ano que, historicamente, nós não havíamos presenciado. Historicamente, eu digo, após a implantação de plantio direto, entrada de genética melhorada e biotecnologia na cultura da soja no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, né? Isso aconteceu em 2004, 2005, depois de uma das piores estiagens que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, a partir daí, nós estamos entrando aí para a 20ª safra pós aquele problema sério que nós tivemos na safra 2004-2005. E desde lá, então, nós tivemos uma certa regularidade em relação às chuvas, lógico, anos bons, anos razoáveis, com exceção aí também se repetiu uma seca há duas safras atrás, muito severa, o ano passado também razoável, porém se inverteu, né? Então, esse ano nós tivemos, nos meses de setembro, outubro, novembro, um acumulado de chuva necessário para um ano inteiro. Algumas micro-regiões de abrangência da cooperativa com mais de 2 mil milímetros em 90 dias. Tá? Então, isso já foi relatado aqui, prejudicou muito a cultura do trigo, prejudicou bastante a cultura do milho. Né? Não foi possível fazer o manejo correto e perdas de áreas até de 100% do milho em relação a cigarrinha e doenças aí que por algum motivo não se conseguiu fazer o manejo, tá? E nós entramos de novo no período ótimo de semeadura de soja, que foi outubro, ainda com elevados volumes de chuva passando de 700, 800 milímetros dentro ou no mês de outubro de 2023. Normalmente, a época de semeadura, ou a data de semeadura, ela acontece aí pelo dia 15 de outubro. E, normalmente, em anos tradicionais, 40% da soja ela é semeada até o final do mês de outubro. Essas áreas que não tem milho e a área que não tem trigo, então, praticamente, se encerra a semeadura aí na virada do mês de outubro para novembro. Esse ano, nós tivemos, ao invés de quase 40%, nós tivemos uma estimativa aí de 6% das áreas semeadas no mês de outubro, que aconteceu a partir do dia 24 de outubro até o dia 29 ou 30 de outubro, foi aquela janela. Poucos agricultores fizeram a semeadura porque o solo estava em uma condição adversa, muito úmido, e aguardava-se que ali para frente, ou logo em seguida, teria uma condição melhor de semeadura, o que aconteceu só mais para o final de novembro. Tá? Logo em seguida, a partir do dia 5 ou 6 de novembro, mais uma janela estreita de semeadura, mais 2, 3 dias. E a cada 10 dias, mais ou menos assim, Silvana, nós tivemos uma janela de semeadura para a cultura da soja. Tá? E lá no final de novembro nós tivemos mais uma oportunidade, aí sim, talvez a maior janela da época de semeadura, de 6 ou 7 dias aí para fazer a semeadura da soja. E finalizamos aí na primeira quinzena de dezembro. Tá? Então, um período que começou em outubro e foi até início de dezembro, totalizando aí praticamente 50 dias de intervalo do início até a finalização da semeadura da soja na safra normal. E logo em seguida, então, nós já começamos a semeadura da soja safrinha, ou seja, não teve uma diferença grande entre final da safra normal e início da soja safrinha pós-colheita milho, tá? Isso nos mostra que nós devemos ter um cuidado redobrado em relação ao manejo, porque quando nós temos uma época ou uma janela grande de semeadura, ou um período grande entre o início e o final da semeadura, nós temos também a possibilidade de multiplicação de pragas e doenças que começam naquelas lavouras que são semeadas mais do cedo e, principalmente, se não bem manejadas em relação a pragas e doenças, elas servem de inóculo de problemas para as demais lavouras. Silvana, e nós podemos afirmar hoje, sem dúvida alguma, que todas as lavouras, sem exceção, semeadas no mês de outubro, têm problema com ferrugem asiática da soja. Eu não digo problema, porque nós orientamos e vários produtores da nossa região já nessas lavouras fizeram a terceira aplicação de fungicida. Mas mesmo assim, em algum momento, nós encontramos algumas folhas com ferrugem. Folha do bacheiro que pegou a primeira de fungicida e depois talvez não teve mais contato em função da dificuldade da chegada do fungicida. Tá? E nós, na sexta-feira última também, estávamos em avaliação na nossa área experimental da Cotrizal, que essa sim é uma área experimental onde a gente testa com repetições, várias repetições e vários cultivares e vários manejos aí preconizados, e mesmo onde houve uma aplicação adequada de fungicida, já na terceira aplicação, naquela primeira época, que a nossa época primeira foi dia 24 e 25 de outubro, tá? 100% dos cultivares, nós temos 23 cultivares, 100% deles tem alguma presença de ferrugem. Não necessariamente está causando prejuízo ainda, porque o manejo foi muito bem feito. Uhum. Tá? Porém, nas parcelas onde não tem fungicida, aí sim é uma severidade, aí 100% das plantas com alguma severidade de ferrugem. Isso nos mostra que tem multiplicação de ferrugem nessas áreas, e repetindo, em 100% das áreas semeadas, em outubro, nós temos a presença da ferrugem nessa safra. E essa ferrugem ela foi encontrada em áreas comerciais aí pelo dia 15, entre 15 e 20 de dezembro na nossa região. Tá? Nós tivemos só no ano de 2018 e 2019, que foi o nosso colega Nazaré que encontrou ferrugem mais ou menos nessa época, e foi o ano mais drástico de ferrugem que nós já tivemos no Rio Grande do Sul. Tá? E nós imaginamos que a severidade vá aumentar. Uhum. Por isso, nós estamos solicitando sempre o nosso associado fazer o manejo da primeira aplicação, muito bem feita, com produtos robustos e sempre com reforço, principalmente de multissítio, né, para proteger aquelas folhas antes do fechamento, até porque, após o fechamento, aquela folha já dificilmente vai ter contato com ferrugem. E protegendo ela, a ferrugem vai entrar sim, mas vai entrar muito mais tarde, evitando aí dois ou três ciclos da ferrugem, que ela tem um ciclo aproximadamente 7 dias entre a inoculação e a esporulação. Tá? Então, nós precisamos diminuir o número de ciclos e evitar que ela entre cedo. Assim a gente consegue proteger por muito mais tempo. Mas, Silvana, outubro foi semeado menos de 10%, uhum, de 7% a 8%. E todas essas áreas têm problema. Já aquelas áreas semeadas no período aí do dia 5 ao dia 10 de novembro, que foi outra janelinha, vamos dizer assim, de semeadura, as áreas que nós olhamos também têm ferrugem. Também já tem ferrugem. Uhum. Embora que ali já tenha uma ou duas aplicações de fungicida para controlar a ferrugem e mancha. E mesmo assim, algumas folhas que porventura não tiveram aplicação de fungicida também já tem ferrugem. Menos intenso, mas já tem. E naquelas lavouras aí do final de novembro e início de dezembro, nós não encontramos, mas nós entendemos que se procurar vai encontrar a ferrugem também. O que nós conseguimos afirmar com isso? De que até o final do mês de janeiro, 100% das áreas da lavoura de soja da época normal, que foi semeada até dezembro, terão a presença de ferrugem. E como a semeadura da soja ela atrasou bastante, até o dia 15, 20 de novembro, nós tínhamos acima de 95% das áreas semeadas, e esse ano nós chegamos no dia 15 de novembro com menos de 50% das áreas semeadas. E isso atrasou a semeadura em média 15 a 20 dias. Uhum. 15 a 20 dias é uma aplicação de fungicida que ela vai acontecer a mais do que o normal, mas principalmente não é essa colocação do fungicida a mais, é antecipar a aplicação, até porque a severidade é maior na cultura da soja. Você falando em ferrugem, né, que é o foco principal de controle, acontecia a partir de 60, 65 dias da cultura da soja implantada. E agora nós estamos encontrando ferrugem nas lavouras com 40, 42 dias. Antecipou 20 dias. Uhum. Então, essa antecipação da ferrugem é a antecipação que nós precisamos fazer com a aplicação de fungicida, tá? Bons fungicidas, nós temos várias opções, com multissítio, ou produtos específicos já preventivo, ou até mesmo alguns mais curativos para ferrugem, que faz 2 anos que a gente não precisou usar, mas esse ano a gente vai precisar usar. E se fazer aplicação de fungicida, sempre começa cedo, protege a área foliar e se precisar deixar um período curto de 5 a 10 dias desprotegido que se deixe lá no final, mas nunca no início. Uhum. Se não protegeu no início, a ferrugem já entrou na lavoura da soja, ela já tem um microclima adequado e ela sobe, ataca as folhas do bacheiro e depois ela vai subindo e desfolhando a soja. Então a gente precisa atrasar. A folha de soja ela é responsável pelo enchimento adequado das sementes e dos grãos. Tá? Então nesse sentido, o terço intermediário, o terço inferior da soja, de hábito indeterminado hoje em dia, elas são responsáveis por mais de 70% do peso dos grãos. Então é aí que a gente precisa proteger. E mais uma justificativa para a gente precisar indicar e começar o manejo adequado e cedo. Tá? Nós não queremos assustar o produtor ou criar um alarme, mas a gente precisa alertar o associado nosso de que se o clima permanecer com umidade relativa do ar, embora que na última semana não choveu em todas as regiões, mas grande parte da abrangência da cooperativa teve chuvas adequadas ou razoáveis. Tá? Em torno de 30% da área da abrangência da cooperativa teve chuva abaixo do ideal. Mas agora, na próxima semana, nós já temos, a partir do dia 16, 17, 18, uma nova entrada de uma frente fria. Então, isso vai tornar cada vez mais o microclima adequado para a ferrugem. Tá? E lagartas também. Agora, saindo da ferrugem, vamos para pragas. Né? Lagartas, a gente está encontrando alguns focos de problema com lagarta, principalmente a tal da falsa medideira, em alguns locais, a Spodoptera. Falsa medideira se alimenta um pouco mais de folhas, Spodoptera, que são 3 normalmente, aquela lagarta preta, vamos dizer assim, Spodoptera, que pode ser herança do milho ou não, mas é uma Spodoptera. Ela consome normalmente flores ou legumes, ou vagens pequenas. E, Silvana, ela consegue consumir inúmeras flores ou vagens pequenas. E uma população normal de soja hoje, se ela reduzir uma vagem por planta, que é quase nada, isso é responsável por 90 quilos de soja por hectare, uma única vagem por planta, ou seja, 1,5 sacos se ela comer uma vagem ou uma flor, aonde ela não deveria comer. Então, São, lógico que a soja aborta grande parte das vaginzinhas, que é o normal, mas depois que ela estabeleceu, se perder, é 90 quilos. Isso é muito dinheiro. Né? Nós estamos falando em 160, 170 reais uma vagem por planta. Então, nós precisamos proteger com pragas. Tá? E tem alguns cultivares de soja que têm uma biotecnologia melhor, as mais recentes, né? Que têm uma proteção um pouco maior. Mas isso, essas cultivares hoje elas ocupam um território de 15% da soja. Tem uma outra biotecnologia que é intacta, hoje não tem mais uma tolerância tão grande à falsa medideira, nunca teve a espodóptera também, e aí, isso sim é responsável já por quase 70% da soja, e essas têm problema. E as RR também, que é em torno de 20%, essas nunca tiveram um controle sobre a lagarta e só sobre manejo de herbicidas. Então, atenção para a ferrugem, aplica cedo, aplica produto bom, tecnologia de aplicação, o clima está colaborando para as aplicações, ao contrário do que nós imaginávamos, o clima está excepcional para aplicação de fungicidas e inseticidas e também de herbicidas, que ainda tem alguma lavoura para controlar a planta daninha, né? Mas, assim, é um alerta que a gente faz, um pedido para o nosso associado que mantenha a lavoura adequada. E o potencial produtivo também está muito bom ainda. Nós temos uma média, até foi feito um levantamento pela CCGL RTC nessa última semana. E as nossas lavouras, elas têm uma estimativa de média de produtividade acima de 60 sacas na média. Vai ter lavouras excepcionalmente boas e lavouras com alguns problemas um pouco menor, mas vai ser uma ótima safra se o clima permanecer dessa forma.
Com certeza, Márcio, agradeço a tua participação, reforçando, né, um importante alerta, e a você, nosso produtor, a mais informações, nós temos os nossos técnicos disponíveis com informações, com orientações extremamente certeiras, né, pois temos um campo experimental que serve de laboratório, né, para todas essas situações que ocorrem, né, em determinado ano devido às características climáticas, enfim. Reforçando também, Márcio, que no próximo programa nós estaremos falando sobre o nosso dia de campo, né? Dia de campo que acontece dia 21, 22 e 23 de fevereiro. Temos muitas novidades. Então, fiquem todos ligados. Agradeço, então, a participação do Márcio neste informativo Cotrizal.
Cotrizal, tempo de sorte, a sua chance de ganhar. Vale compras e um carrão, a sua sorte vai brilhar. Três sorteios pra você, é torcer pra levar. Cotrizal, tempo de sorte, a sua hora de ganhar.
Cotrizal, tempo de sorte. Troque seus cupons e concorra a 27 vale-compras e 3 Chevrolet Tracker. Participe!
E neste sábado, 13 de janeiro, acontece, então, o terceiro sorteio da promoção Tempo de Sorte Cotrizal, onde serão contemplados 10 associados, 10 clientes, com 9 vale-compras de R$ 2.500 e uma linda Chevrolet Tracker 0 quilômetro. A todos que entregaram a produção de soja, milho, trigo, leite ou fizeram as suas compras nas lojas da rede Cotrizal. E nós, no próximo programa, então, estaremos divulgando a relação de todos os contemplados do terceiro sorteio Tempo de Sorte Cotrizal de 2023. Nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo sempre a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.